programa Sua Saúde.
Olá, seja muito bem-vindo e nós estamos começando agora o programa Sua Saúde, o programa dedicado aos mais variados assuntos sobre saúde e bem-estar. E hoje nós vamos falar sobre a saúde do maior órgão do corpo humano, que como a gente sabe é a pele. A gente vai falar sobre saúde da pele em geral, ainda mais nessa época que a gente está ainda de verão, muito calor, de cuidados e todas essas coisas, né? E para isso nós estamos recebendo as professoras Rita de Cássia Alberini e Vera Lúcia Pereira dos Santos. Tudo bem, professoras?
Olá, tudo bem, Bárbara?
Tudo bem, ótimo mesmo
com pandemia, a gente está guardando um pouquinho, mas estamos conseguindo passar, né, esse tempo até que a vacina chegue até nós.
Exatamente.
Tudo bom, Bárbara? É um prazer estar mais uma vez aqui na rádio com vocês, né, para falar um pouquinho desse órgão maravilhoso e fantástico chamado pele.
Exatamente. Professoras, então, para a gente começar o nosso programa, é um tema que é sempre debatido, né, isso da saúde da pele, mas na visão de vocês, assim, por que vocês veem que ainda é tão importante a gente bater na tecla de falar da saúde da pele? Por que que é importante cuidar da pele?
Professora Rita.
Bárbara, o problema todo é assim, olha, por mais que a gente fala, sempre vai ter coisas a falar da pele, porque como a gente já especificou, ele é o maior órgão do corpo, e tudo que é muito grande, a gente tem muito assunto sobre ele, né? Não é verdade? Então, com essa pandemia, houve muita modificação, inclusive na pele, devido aos problemas assim de estresse, alimentação, o nervosismo das pessoas, muita gente perdeu o emprego, então ele está passando um período de pressão muito grande, e tudo isso reflete na nossa pele, né? Por exemplo, tem pessoas que ficaram bem compulsivas, estão comendo acima do que se alimentava. Então, a alimentação, ela é tudo na nossa pele. Na verdade, é assim, você é aquilo que você come, né? E quem que não está comendo um monte de porcaria, né? Fica beliscando. Então, tudo isso aí vai refletir na nossa pele. Então, nós temos que tomar cuidado quanto à alimentação, ingerir bastante água. Estamos com um problema que já deram até o nome, que é a acne mask, né? Que é a acne causada pelo uso da máscara, por ela tampar, a gente respira e aquele gás carbônico que nós vamos liberando fica contaminado no tecido e as bactérias estão ali. E quem tem pele oleosa acaba contaminando nessa região. Então, estamos também com muito problemas de pele devido a isso, né? Então, temos que tomar cuidado. E os cuidados em casa é tudo também, além da alimentação. Até o mesmo ato de tomar banho, que com esse verão, o verão está muito quente, a gente entra para tomar, vamos dizer assim, um banho gelado, né? Tudo bem, o banho gelado, ele dá aquele despertar em você, mas tem que tomar cuidado. O sabonete que está usando, a bucha que se você utiliza no ato de tomar banho, quem está tomando banho duas vezes ao dia, tem que tomar cuidado, porque há uma desidratação na pele. Se você não utilizar um sabonete com um pH normal, vai também haver ressecamento. Então, sempre aquela orientação. Saiu do banho? Tome um banho de creme, tome um banho de perfume, que vai até melhorar o humor da gente, né? São cuidados que são necessários. Não utilizar uma bucha muito áspera. Que mais? Fricção com a toalha, né? A gente deve só apertar a toalha, não friccionar a toalha. São cuidados necessários que a gente tem que ter com a pele para evitar um envelhecimento ou um ressecamento que pode chegar até uma enfisema, alguma coisa nesse estilo, sabe? Pode dar dermatites. Então, são cuidados que se fazem necessários, principalmente pela época que estamos vivendo. tá?
É importante, né, professora, destacar que o excesso de banho, principalmente com água muito quente, como nós temos um leito hidrolipídico cobrindo a nossa pele, então o que acontece? Você utiliza o sabonete com um pH diferente, né, professora Rita, da sua pele, e também tem que verificar certinho o sabonete, que às vezes para a região do rosto, você muitas vezes tem que usar...
Não é o mesmo do banho, do corpo, né? Tem diferenciação. Então,
o sabonete, então, retira essa cobertura hidrolipídica, água quente também, porque água e detergente, né, sabonete, acabam retirando a parte de gordura.
É uma agressão.
E a gordura, ela é muito importante para a proteção da nossa pele.
É uma agressão muito grande, na verdade. Então, preste atenção, tem pessoas que têm o hábito. O mesmo sabonete que usa no corpo para tomar banho, já aproveita e já lava do rosto. Acontece que o nosso corpo, por estar protegido com roupa, ele tem um pH maior. E a pele, como ela está exposta, ela tem um pH menor. Então, esse pH que nós vamos utilizar no sabonete, ele tem que ser, o ideal é entre 6, no máximo, 6,5. Esse vai ser o pH ideal. Então, os sabonetes próprios para o rosto. Quando você compra já sabonete para rosto e sabonete para corpo, você não está pecando.
Perfeito. Professora Rita, você tocou num ponto muito interessante. Na verdade, eu nem tinha me tocado disso, mas na questão do uso agora das máscaras, né, da pandemia. É. Eu notei, em mim particularmente, eu reparei que surgiu bastante espinha aqui, nessa parte aqui perto da orelha, por causa do uso da máscara. E também, nesses últimos meses, eu até vi já produtos específicos para usar na pele, você passa antes de colocar máscara, para ajudar a evitar isso. É, então, nesse momento ainda da pandemia, quarentena que a gente está, quais são os cuidados que a gente pode tomar, principalmente, né, com a pele do rosto, com isso do uso de máscara? O que vocês recomendam que é legal fazer?
Olha, a limpeza é o primeiro passo. As pessoas, na verdade, não fazem uma higiene correta na pele. A higiene correta na pele seria, se você usa maquiagem, primeiro usar o demaquilante, depois você lavar com sabonete. Existem no mercado, Bárbara, eu até deixei aqui para mostrar, é esse tipo de toalhinha. É uma toalhinha demaquilante. Ela é baratinha, tem nas lojas americanas, em qualquer loja de cosmético você vai encontrar. Então, para não agredir tanto a pele, quando você passa o demaquilante, você limpa com ela molhadinha, aí você limpa com ela. Em seguida, você vai, lava com sabonetinho, massageia bastante, aí sim você fez uma higiene perfeita. Em seguida, você tonifica. E se for durante o dia, você logicamente vai utilizar um hidratante, você pode até, se a tua pele é seca demais, você pode até usar um sérum, à base de ácido hialurônico, e depois passar um filtro solar. Ou então já usar um hidratante que contenha todos esses ingredientes e que contenha também um filtro solar com fator no mínimo de 30. E o filtro, a gente tem que repor ele a cada 3 horas, né? O que que ocorre? Chega de noite, as pessoas estão tão cansadas que elas esquecem de lavar o rosto e fazer toda a parte da higienização de novo. Aí você dorme e aquela sujidade da sua pele fica na fronha do travesseiro. Você não troca essa fronha todos os dias. No dia seguinte, você vai, deita de novo. Então, há uma contaminação através do tecido também. Vocês têm que começar a notar isso. Por isso que é feita a higienização antes de você deitar. Novamente, se você está maquiada, você vai usar o demaquilante. Se não estiver maquiada, lavar bem com o sabonete, passar o tônico e passar o creme da noite. Mas por quê? O creme não vai sujar a fronha? Vai! Só que se você utiliza o creme correto, é à noite que as células trabalham para irrigar toda a pele. Então, ela vai se alimentar daquele produto que você deixou. Aí sim, o creme da noite, ele vai ter uma penetração através do folículo, né, para que a gente faça o combate ao envelhecimento, o combate contra as rugas. Então, por isso que existe o creme do dia e o creme da noite. Com esse problema de pandemia, nós podemos estar muito em moda também o skincare, né? Por quê? Nem todo mundo está podendo sair e ir para o esteticista, mas para você praticar o skincare, você tem que ter a orientação de um profissional da estética. É como você tomar remédio sem ir ao médico. É perigoso, porque, de repente, você não está utilizando o produto correto para seu tipo de pele. Ou então, como no caso você falou, está saindo acne. Se eu te der uma acne, por exemplo, que vai secar toda a acne, eu posso desidratar também sua pele. Então, eu tenho que te dar orientação de acordo com o problema que você está tendo. Por isso que as esteticistas estão atuando online com os seus clientes, orientando, porque ela já tem toda uma ficha, ela já fez a anamnese do cliente, então ela sabe, ela conhece aquela pele. Ela tem como orientar o cliente a fazer uma manutenção em casa corretamente, que seria pelo menos uma vez por semana fazer uma máscara, depois, se a máscara é secativa, depois tem todo um processo de hidratação. Então, não é só colocar a máscara, lavar, tirar e passar o hidratante. Não funciona assim. Aí você pode estar combatendo. Então, por exemplo, no teu caso, o que, que eu recomendo? Usar o secativo pontual, só aonde você está tendo o problema da acne. Correto? Serviu para você a orientação?
Serviu, foi ótimo. Tanto que, hoje em dia, você falou que skincare está muito em voga, né? Hoje em dia, a gente vê milhares de produtos, né? Como óleos de tea tree, né? Que é para pele oleosa. Eu sempre pesquiso, né, isso, porque minha pele é oleosa, né? Então, eu sempre vejo essas coisas. A gente acha bastante aí, mas como a professora Rita falou para a gente, não vão passando assim, né? Por ideia própria, esses produtos. Sempre consultar um profissional, né? Para saber qual que é o seu tipo de pele, o que é recomendado, né? Todas essas coisas.
O óleo de tea tree, por exemplo, se você passar ele puro, você queima a tua pele. É uma gotinha misturada no creme que você utiliza, ou então num outro produto, ele tem que ser diluído, porque ele é puríssimo, é um óleo essencial, né? Então ele pode fazer queimadura. Ele é secativo? É secativo, mas tem que saber utilizar. Então as pessoas vão na loja de cosméticos, se encantam, né? Ai, olha que beleza, vai melhorar a minha pele. E no fim, em vez de você melhorar, você vai criar outro tipo de problema, né?
Perfeito.
Tá? Então, tem que consultar, sim. E outra coisa, vendedor não é esteticista. Ele vai fazer o que a indústria manda, vender o produto dele. Ele vai ter a orientação para venda, né? Então, ele não sabe fazer. Ele vai perguntar para você, que tipo de pele que você tem? Daí você vai dizer, eu estou com umas acnes aqui. Então você tem pele acneica, mas na verdade você não tem, você está com acne localizado. E se, de repente, você tem uma acne que não é acne mask? E se é uma acne ginecológica, uma acne hormonal? Né? Então, por isso que a gente tem que conhecer a pele, fazer uma análise através de lupa, lâmpada de Wood, preencher toda a ficha de anamnese, ver como é que está a sua saúde, como que você está se alimentando, como está funcionando o seu intestino, né? Para depois a gente recomendar você fazer o uso do skincare.
Até as horas de sono, né, professora Rita?
Nossa, importantíssimo.
Porque a pele, na verdade, principalmente a epiderme, ela é renovada a cada 28 dias, né? E para que você tenha uma renovação completa da sua pele, ela corre isso à noite. Então, A partir da meia-noite, uma hora da manhã, as células estão se renovando. Então, se você não tem uma noite de sono reparadora, isso vai refletir na sua pele também. Então, veja, é tudo biológico, uma forma bem bacana de você amenizar os problemas nesse órgão tão importante, né, professora Rita?
Bem lembrado, professora Vera. Bem lembrado isso aí.
Uma coisa importante, né, professora, que a gente cuida do rosto, e a professora Rita sempre me chama atenção. O pescoço... Também tem que ser tratado como rosto, porque ele...
Pescoço e colo.
E colo, porque é uma continuidade do rosto. Então, você usa os mesmos produtos, né, professora Rita? E eu sempre, a gente sempre esquece, né, Bárbara, desses cuidados também.
Então, você veja, a gente reconhece quando a pessoa está, por exemplo, não está dormindo direito, como a professora Vera falou. Então, a pele dela não está se oxigenando, ela começa a se estressar, a pele começa a ter uma cor acinzentada, né, porque não houve um sono reparador, as células não conseguiram se renovar na medida que precisavam, e tudo isso agrava no quê? No envelhecimento. Então, você veja, o nosso corpo é uma máquina e um depende do outro. Se você não se alimenta direito, quem sofre? O teu intestino, que foi descoberto agora, inclusive, que o nosso intestino é nosso segundo cérebro, né? E que ele depende muito do trabalho dele para... Isso a gente já sempre debateu, que dependendo do trabalho do intestino, é a tua pele. Se você tem um intestino preso, aquelas substâncias tóxicas, elas vão ter que sair de alguma forma. E muitas vezes elas começam a ser expelidas, né, pelos poros, porque as células estão intoxicadas.
Exatamente. E, professoras, até pegando o gancho, então, disso que você falou, né, da questão do intestino, quais são os sinais que a gente deve ficar atento, tanto para a pele do rosto, quanto para a pele do corpo também, de que a pele não está boa, de que tem alguma coisa acontecendo que tem que fazer
então,
algo?
Então, a cor da pele é o primeiro passo. Uma pele muito amarelada, uma pele muito esbranquiçada, que não é a cor normal, o tom normal da sua pele, que a gente olha sempre assim... o colo, a cor que a pessoa tem, e a cor que está o rosto, e a gente vê que está diferente. Nessa região de queixo e lábios aqui acima, né, ela vai ficar meio assim acinzentada, e é bem marcado essa região, que na medicina chinesa a gente fala que é a região estômago, intestino, fígado, desculpa, que a gente nos diz assim, não estou bem. Então, o próprio intestino, ele reflete no seu rosto, né, que não está bem. Agora é uma época que todo mundo automaticamente se desverminou para fazer a prevenção do COVID, mas tem pessoas que não têm o hábito de se desverminarem todos os anos e tem animalzinho de estimação em casa. Ela tem um gato, ela tem um cachorrinho, aí ela desvermina o animal e esquece de se desverminar. Os adultos esquecem, aí começam a ter acne por dentro do nariz, né? Aí reclama, ai, meu nariz está com acne, está dolorido, e começa a sair acne, uma atrás da outra. Isso, na medicina chinesa, a gente chama, vermes. Então, prestar bastante atenção a esses... essas acusações que o nosso corpo faz pela pele, porque o corpo está pedindo socorro, me socorre, me cure, né? Acne, por exemplo, na mandíbula, isso aqui significa que você está com um problema ginecológico, né? Mandíbula ou centro facial, dá bem nas maçãs. Acne na testa pode significar também que o intestino está tá muito sujo. O intestino, ele tem que ser limpo. Ele tem que eliminar o que não é aproveitado pelo nosso corpo, ele tem que fazer a sua eliminação. Isso aí a professora Vera pode falar melhor do que eu, né, professora? Tá? E acusa mesmo, a pele acusa. Você já escutou aquele termo assim, a pessoa está verde de raiva?
Uhum.
Quando você passa raiva, o teu próprio fígado te intoxica, ele solta bilis e você fica com a pele esverdeada. Então, ele tem uma conotação, essa coisa assim dos antigos, né, que a gente fala, sabe? É bem isso mesmo, você fica verde de raiva, então a própria raiva intoxica a tua pele.
E, professora Rita, também o ressecamento da pele nas outras regiões do corpo é uma sinalização, ou que você está tomando muito banho, ou um banho com uma água muito quente, um sabonete errado, até mesmo shampoo de cabelo, porque o shampoo também cai na pele, né? Também está de forma errada, então tudo isso necessita de uma orientação importante, né?
Se você tem o hábito de tomar um banho muito quente, é obrigação passar creme no corpo inteirinho, desde a sola dos pés até o pescoço.
Reidratação.
Porque senão, vai ter uma desidratação e você vai começar a ver circunferências, assim, pode começar a aparecer, descamando, fazendo descamação. Isso já denota uma enfisema.
Uhum. Né?
Então, através dessa enfisema, tem uma dermatite, tem uma irritação, aí tem que procurar a causa, e ela vai se espalhando. E quando você vê, você já tem que ir ao médico para tratar disso aí.
E outra, tem pessoas que a acne não atinge só o rosto, né, professora Rita?
Sim.
Atinge as costas, outras regiões do corpo também.
As regiões quentes do nosso corpo. Então, pessoas que trabalham muito tempo sentada pode ter acne nas nádegas, porque se mexe na cadeira, vai friccionando a roupa e os pelos vão friccionando no folículo e pode acontecer uma foliculite, como nas pernas quando a gente depila. Né?
Ainda mais agora no home office, né, que a gente está ficando mais sentado. Né?
Isso, tem que prestar atenção também. Evitar a foliculite. Como que se evita a foliculite? Fazendo uma esfoliação, pelo menos naquele local, para que os pelos não se encravem. É outro problema também, que o pessoal anda se depilando em casa, vamos dizer assim. E daí não faz, não arranca os pelos corretamente, né? Porque o correto é o quê? Você passa a cera no sentido do pelo e daí você arranca ao contrário. E se você não seguir, às vezes o pelo está em viés, está enviesado. Se você não seguir aquele sentido, você arranca errôneo e começa o pelo novamente a crescer, ele não consegue romper a pele e começa a crescer dobrado. Entendeu? Então, há necessidade nessas regiões, antes de você vai, por exemplo, você vai se depilar amanhã. Então, uns 2 dias antes, você faz uma esfoliação com creme apropriado, esfoliante, sem esfregar demais, senão você vai lesionar a pele, né? Pode até sangrar. Então, bem devagar e levemente, você faz a esfoliação nas pernas, nos glúteos, né? No cotovelo pode fazer, porque a gente fica muito tempo, às vezes, com o cotovelo em cima da mesa, pode ir engrossando o cotovelo. Aí sim, depois você pode depilar todas essas partes sem problema, que não vai haver a foliculite. É um dos pontos também que a gente eleva, né?
Muito bem. E, professoras, assim, nunca é demais a gente ressaltar algumas coisas, né? Quanto à saúde da nossa pele. Quanto a isso, seriam as coisas nocivas da nossa pele. Então, quais são isso? Quais são as coisas ou os hábitos que a gente deve evitar em prol de manter a saúde da nossa pele?
Lavar o rosto com água muito quente é o primeiro passo. Ele causa envelhecimento. Água, assim, em temperatura normal, né? Usar produtos inadequados. Esse é o segundo ponto. Porque se você não conhece direito o seu tipo de pele e usa qualquer produto que chegar, esse aqui é para todos os tipos de pele, e você tem uma pele oleosa e está usando um produto para pele seca, você vai forçar, automaticamente a tua pele começa a dar problema, porque o creme não está correto para ela. Então, você vai se encher de acne, né, e não sabe por quê. Ou se for ao contrário, a pele seca, usando um produto para pele oleosa. Por quê? Por que isso? Mas o que tem de ver? É creme tudo igual. É que um creme para pele oleosa, ele vai ter um pH mais ácido. E uma pele mais seca, ele vai ter um creme com um pH mais um pouquinho, não alcalino, mas ele vai ter um pH controlado, um pH normal, que seria um pH, o ideal entre 6, 6,5 para esse tipo de pele, né? Então, nós não podemos pegar qualquer máscara, qualquer hidratante, qualquer filtro solar. Pode entupir os poros, você pode se encher de milho no rosto, milho, aquelas bolinhas brancas duras, que ela fica no estrato córneo, e para fazer a retirada disso aí, nós temos que, com uma agulha de insulina, nós temos que abrir cada um para que ele romper, né, aquele, é como se fosse um saquinho, romper aquele saquinho para que saia. Eu achei até muito interessante essa semana, vou contar para vocês. Eu estava assistindo um Discovery, E a médica era especialista em romper cistos sebáceos, né? Mas, gente, não era esses cistos que a gente está acostumado, assim, no rosto, que a gente rompe com a agulha e consegue fazer com que a glândula se esvazie. Mas dá para a gente ver como a glândula, principalmente a do corpo, ela vai se enchendo de sebo, professora Vera, de uma tal forma que tinha pessoas que tinham cisto desse tamanho. Uma moça tinha embaixo da mama, parecia uma outra mama. Então, ela fez uma incisão e tirou todo aquele sebo com a glândula inteirinha, dava mais de 1 quilo, pense. E eu já tive casos de clientes em que sofriam de cistos sebáceos no rosto inteiro. E se a gente não retira isso, eles vão aumentando a ponto de ficar assim, ó, num diâmetro bem grande. Aí tem que ir para a incisão cirúrgica mesmo, não tem escapatória. Então veja o que um produto errado faz em uma pele, né?
É só para completar, Bárbara, então, usar um creme ideal, se você não sabe o que usar, você consultar um profissional esteticista, né? Você deve manter uma alimentação equilibrada, você deve hidratar bem o seu corpo, você tem que dormir ter uma noite de sono bem repousante, né? Acho que no mínimo as 6 horas, mas que você repouse bastante, que seja aquilo bem relaxante, isso é benéfico para a pele, e como a professora Rita falou, né, cuidado com o banho, com o sabonete que usa, são os cuidados primordiais, mas isso, esses cuidados não são apenas para o verão, são também para
direto.
O inverno, né, professora Rita, porque no inverno você se cobre inteiro, então no verão você está vendo o seu braço, está desidratado, sua pele da perna, tudo bem, o pouco do colo. Como você põe lá um cachecol e se cobre, você não vê alguns problemas que acontecem. E no inverno, daí que a gente toma banho mais quente ainda, né, professora Rita? E passa mais sabonete para você ficar mais um pouquinho debaixo da água quente, e isso também prejudica a pele. Então, os cuidados para o verão também são importantes para o inverno. Ah, mas eu preciso usar protetor solar no inverno? Sim, deve, precisa. É obrigação. Você está frente do computador, você tem luzes de LED que vão emitindo raios que vão te prejudicando e envelhecendo sua pele, né, professora Rita? Então, se eu falo alguma coisa, professora, assim, uma alimentação bem equilibrada, com frutas, legumes, né, isso é muito importante.
E água, né, gente? O mais importante no verão é muita água. No inverno, a gente não tem tanto hábito de tomar muito líquido, mas é necessário, porque o que vai hidratar a tua pele mesmo, o teu corpo, é a água, tá?
Perfeito.
Então, sempre uma garrafinha de água do lado, né? Vai tomando de golinho em golinho, mas é necessário.
Tá? Muito bem. Professoras, a gente chegou no final do nosso programa de hoje. Foi uma delícia, mais uma vez, tê-las aqui, sempre com ótimas dicas aqui para a gente cuidar, né, da nossa pele. Espero vê-las em breve aqui, até também os novos professores, né, como vocês comentaram.
No Isso.
Aqui da Uninter, então, logo em algum episódio do Sua Saúde, vocês vão estar conhecendo carinhas novas aqui. Isso. Na área de estética da Uninter.
Obrigada, Bárbara. Tudo de bom para você, tá? E eu vou dar chance aos meus colegas novos que entraram, porque senão vão acabar enjoando, só eu falando aqui, né? Tá? E na próxima entrevista já vem um professor novo para dar novas dicas de corpo, de cabelo, né? Tá bom?
Perfeito. Eu também agradeço, Bárbara, é sempre um prazer estar aqui conversando com você.
Muito bem.
Muito obrigada, Bárbara. Até mais.
Até. Muito obrigada, professores. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou. E até a próxima edição do Sua Saúde. Tchau, tchau.
Programa Sua Saúde.